aponta ao centro de campo. Final de jogo no Allianz Parque. Final de jogo no Allianz Parque, com 3 gols do Miguel Borja. O Palmeiras vence mais uma, tem a melhor campanha da competição. E você confere agora na Web Rádio Verdão o pós-jogo mais palmeirense do mundo, André Neri.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. Facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo o que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
No pique, rapidinho, o resumo do jogo aqui do nosso amigo Carlos, que vai descer para pegar os jogadores do Júnior Barranquilla. Carlos, primeiro, muito obrigado por participar com a gente. Foi um prazer enorme conhecer você. Obrigado por ter feito parte da família Web Rádio Verdão. Diz aí o que, é que você achou do jogo e os próximos passos aí do Júnior Barranquilla agora.
É prazer, é para mim, é, compartilhar com todos vocês essa transmissão. É, me sinto muito feliz, muito feliz. Los conheci a vocês, é, vi a audiência de todos vocês. Então, é, estou muito agradecido com o calor humano que vocês me han brindado. Quero que isto, lo estão vendo em Colômbia, nestes momentos. E quero que se den cuenta que o povo aqui brasileiro é muito cariñoso. É, a verdade é que vengan aqui, que te vão atender super bem, como vocês lo han hecho comigo.
Tá certo, muito obrigado. Com certeza, o dia que tivermos oportunidade de estar no, na Colômbia, assim procuraremos você, Carlos, para fazer essa resenha de novo. E o povo aqui no Brasil é tão carinhoso que se você pedir mais um pouquinho, Cláudio Ritt libera para você, viu?
Claro que sim, sí, as portas de minha casa sempre estarão abertas para todos vocês, para também a
web. Cuidado de falar isso aqui.
Para ustedes, y sobre todo para radio, la web Radio Verdão. Nunca lo vamos a olvidar, ¿eh?
É isso aí. Muito obrigado, Carlos.
Valeu, Carlos.
Agora, ó, corre lá rapidinho no subsolo, que os jogadores saem lá. É só você...
Mas não tem coletiva no primeiro andar?
Antes? Não, do treinador do Júnior Barranquilla é lá embaixo também.
É lá embaixo também?
É lá na...
Ah, tudo... tenho uma pergunta. Hacen rueda de prensa luego el partido?
De treinador, primeiro.
Sim. Sí. E o dos...
não? Não, a gente vai depois. A gente vai lá pra zona mista depois. Mas a gente se encontra lá embaixo.
Do treinador Barros.
Sim. Primeiro do treinador no primeiro andar e dos jogadores no subsolo.
Ok.
Tá bom? Obrigado, Carlos. Valeu.
Valeu.
E a gente segue aqui, André, com o nosso
resumo da partida.
Cláudio Ritt, você já começou aí no finalzinho do jogo a falar, mas o que foi esse Palmeiras 3, Júnior Barranquilla 1, Palmeiras que agora tem a melhor campanha da competição até aqui.
É, um Palmeiras que saiu vaiado no final do primeiro tempo. Eu não entendi muito a vaia e confesso que a vaia não partiu da torcida organizada, que veio para fazer protesto, acabou não fazendo protesto, e a vaia veio dos outros torcedores. Achei estranho porque o Palmeiras não jogou mal o primeiro tempo, perdeu algumas chances. E tivemos, o Júnior Barranquilla também teve 2 chances claríssimas que o Fernando Prass acabou fazendo milagre nas 2 defesas. Né? Então foi um jogo aberto para os 2 times, embora muito concentrado no meio. No
só
meio
só
campo,
uma informação fala. Que veio agora, o Borja parece que não comemorou direito os gols.
Sim,
e ele falou, pro Coisa que ele é torcedor do Barranquilla.
Isso, tá vendo? É, o cara é profissional, foi lá, fez 3, eliminou o Barranquilla e não comemorou.
É, tá certo.
Tá, continua, desculpa.
Não tem problema não. Mas e aí, no segundo tempo, o time voltou com outro objetivo, com a cabeça no ar, tocando bem a bola, rápido, envolvendo a forte marcação do Júnior Barranquilla, que veio realmente para tentar surpreender o time do Palmeiras. e quase conseguiu. Se não fosse Fernando Prass, o primeiro tempo poderia ter terminado com a vitória do Júnior Barranquilla. Mas temos o Fernando Prass, é o reserva, mas é o reserva titular, né? A gente sabe da qualidade que tem o Fernando Prass. E foi, criou, fez os gols, tomou também um gol na infelicidade do pênalti do Luan, que acredito eu, depois vou acompanhar no replay, houve realmente o pênalti. Ninguém do Palmeiras reclamou, só apenas o Luan, mas o Palmeiras controlou o jogo, poderia ter feito mais do que fez os três, mas foi um bom jogo para um time que não é o time titular. Mais uma vez, eu espero que o time titular ou jogadores titulares que não estiverem em campo hoje tenham assistido o jogo, de repente incorporem também essa vontade de querer vencer, porque hoje o Palmeiras teve vontade de vencer e acabou vencendo.
É isso aí para você, André. O que foi esse Palmeiras 3 e Junior Barranquilla 1?
Bom, eu esperava já, mesmo com o time reserva, uma aplicação melhor do time do Palmeiras, devido a todos os acontecimentos que teve aí no domingo, enfim, o protesto de torcida. Tem algumas pessoas ainda... Olha lá, ovacionando ali e tal, diferentemente de outros lugares.
Mas o Price tem uma coisa dele, desde a época do Curitiba, isso ele contou pra gente na entrevista. Quando tem um jogo importante, ele guarda
a camisa.
É, tanto que tem uma do Palmeiras, a da final da Copa do Brasil, que ele fez o gol, que ele mandou enquadrar, ele tem uma espécie de um museu lá, onde o pai dele tem negócio. Então essa aí, torcedor não vai ganhar, não.
É, pois é. Mas o torcedor pode ganhar o livro dele.
Sim, oh, claro.
O livro do Fernando Prass. Eu pensei que tinha perdido.
Vamos fazer o seguinte, então. Pra quem monetizou hoje e que tá participando do grupo,
vai ser o livro do Prass, hein?
Vai ser sorteado hoje o livro autografado com a história, a biografia do Fernando Prass, contando bastidores da carreira dele, bastidores do título do Brasileiro de 2016 e da Copa do Brasil de 2015, tá certo? E dá tempo até o final do pós-jogo, quem monetizar vai estar participando.
É isso aí. Bom, então eu já esperava uma aplicação maior, uma vontade maior disso acontecer. A torcida aqui está toda festejando com os jogadores, diferentemente do que a gente até esperava.
Os dois últimos que saíram foram o Fernando Prass e o Borja.
Isso. Então eu já esperava isso. E no primeiro tempo não estava... Sim, estava meio desligado, assim, até começou um pouco melhor o Palmeiras, mas depois o Júnior, um time valente, veio para jogar bola sem dar porrada, sem ser desleal, e conseguiu equilibrar as partidas, tanto é que teve que exigir duas ou três defesas do Prass ali.
Fantásticas no primeiro tempo.
Coisa de São Marcos ali, de São Prass. No segundo tempo, acho que depois das vaias que a torcida deu no intervalo, aí o time deve ter ido pro vestiário e falado assim: galera, temos que fazer alguma coisa.
Sim.
Né? E aí fluiu bastante. Depois do primeiro gol, o Júnior teve que se abrir e aí ficou muito mais fácil pro time do Palmeiras ampliar o placar e construir esse resultado.
Exatamente.
Parabéns, espero que esse espírito que a gente está usando na Libertadores, do time do Palmeiras, tanto esse reserva quanto o titular, tem que passar isso para os outros campeonatos.
Eu quero ouvir
principalmente para jogos importantíssimos como derby, como o clássico contra São Paulo, contra Santos. Tem que ter isso aí contra times importantes quando vier jogar aqui com Cruzeiro, com Grêmio. Tem que ter isso aí. Não adianta, é mais um jogo, talvez três pontos não influencie muito no final do campeonato. Não, tem que ir para as cabeças em qualquer jogo. Qualquer jogo é importantíssimo, principalmente um derby, um clássico contra São Paulo, Santos, enfim. Que continue assim, com esta pegada.
É isso aí.
E não tô alisando ninguém não, tá?
Mandar um abraço aqui pro ex-assessor do Palmeiras, o Fábio Finelli.
Finelão!
Que porra, tá brincando Finelli aqui no grupo dos palmeirenses aqui. Salah nunca fez três num jogo de Libertadores. Chupa Salah, o Borja é nós.
Diego Houghton.
Eu acho que é a primeira vez que o Borja faz três gols numa partida.
E Pabianchi.
Pois é. O Fernando Galup também lembra que
o Borja é um jogador que fez 3 gols. O último que tinha marcado 3 gols no Allianz Parque, antigo Palestra Itália, foi o Obina em 2009, no jogo 4-0 contra o Goiás. Olha o tempo que faz, a importância então, disso, tá, dentro de uma Libertadores.
Importante, bem importante mesmo.
E o meu resumo do jogo, um pouco de tudo que vocês falaram, o Palmeiras começou bem até os 15 minutos, começou tocando bem a bola, um time que ainda não está entrosado, alguns jogadores tentando mostrar serviço, o Guerra se movimentando bastante, mas tocando pouco na bola e claramente ansioso. E aí, no segundo tempo, o time do Palmeiras, antes do término da primeira etapa, os jogadores se reuniram no gramado, conversaram, a gente viu daqui, e aí foram pro vestiário, depois de 2 defesas...
E depois do primeiro gol, tira aquele peso,
do,
né?
Do Fernando Prass, que salvaram o Palmeiras na primeira etapa, o time voltou muito mais leve, mais tranquilo, fez um gol rapidamente com o Borja, e aí deu uma tranquilidade, fez o segundo com ele também, numa assistência do Fernando Prass, que defendeu o pênalti, que complicaria muito a situação do Palmeiras, porque empataria o jogo o Júnior Barranquilla. O UOL, dá uma segurada aí, porque o UOL falou que foi gol antes mesmo do cara bater o pênalti, o Fernando Prass.
É mesmo?
Lá,
então chupa! Brincando.
Tá aí no grupo, aí vocês vão ver a imagem.
Nossa, que...
O Fernando Prass defendeu a cobrança e na sequência deu o que eu brinquei aqui da semi-assistência, que o William aproveitou e mandou o toque pro Borja, que com muita categoria, que é esse o jogador que encantou o futebol brasileiro em 2015, que detonou o São Paulo em 2016, desculpa, que detonou o São Paulo na Libertadores de 16, que chamou a atenção do mercado brasileiro, que chamou a atenção do mercado brasileiro, que todo mundo queria comprar. É isso. É, o que vão falar na Colômbia hoje do Borja é que ele fez 3 gols num jogo de Libertadores.
Sim, e você vê o que o Carlos falou, que ele gosta muito do jogador?
Tem gente torcendo e falando, mas jogo que não vale nada ele faz, não interessa. Se ele perde
em qualquer jogo.
Se ele perde, é um tá cornetando.
Aí valeria, né?
Tem gente que tá torcendo para que as coisas no Palmeiras deem errado, para que as suas teorias deem certo.
Sim.
Eu acho isso não é papel de torcedor.
E não é jogar a favor
Não é jogar a favor. E como a gente vem dizendo, ninguém tá passando um pano para jogador. A gente criticou demais o time do Palmeiras no final do jogo, no domingo, contra o Corinthians, pela falta dessa vontade que a gente viu em campo hoje, dessa dedicação. É claro que o jogo, um time só vai vencer, no máximo é um empate, mas só um vai vencer. E em clássico a gente sabe que quem se doa mais, geralmente sai vitorioso. É muito difícil um time com a qualidade técnica que o elenco do Palmeiras tem se equiparar na vontade com qualquer outra equipe, vai ser difícil bater. A gente não está criticando aqui a qualidade dos jogadores do que foi domingo, mas a gente critica o que foi a falta de vontade desses mesmos jogadores no domingo, contra o Corinthians mais uma vez. Fica um alerta para o Roger, que esses jogadores que estão pedindo um espaço no time, quem não está bem, Roger, tem que dar lugar para quem está com mais vontade, pelo menos. Peças de reposição existem, jogadores com a mesma qualidade existe, só que tem uns que estão com menus vontade. Isso é claro para o torcedor não é besta, ele é apaixonado, mas não é burro. O torcedor sabe o que tem dentro do Palmeiras, a vontade que cada um emprega. Então, tá na hora sim de mudar. Se não muda o esquema, muda algumas peças, porque o Palmeiras tem tudo para fazer um ano excelente. Agora, tá muito perto de uma primeira posição no Campeonato Brasileiro, o que seria ótimo, a parada da Copa do Mundo chegar e o Palmeiras estar em primeiro lugar. Seria ótimo, como o Palmeiras alcançou um dos objetivos, que era se classificar na Libertadores, alcançou, se classificar em primeiro geral, alcançou. O Palmeiras vai decidir todas em casa agora. Isso foi sensacional. Contra o América na Copa do Brasil, a primeira coisa já foi alcançado, o primeiro objetivo já foi alcançado. Então agora vai baixar um pouco a poeira do que foi mais uma derrota no clássico, inclusive da gente, que fica achando que tem muito mais coisa errada do que realmente existe. Mas que fique a lição pro Roger de que essa é a vontade que o torcedor quer, essa é a vontade que a gente espera, tá certo? Esse é o meu resumo de um Palmeiras que poderia, inclusive, ter feito muito mais hoje e não fez, porque pelo acaso e também poderia ter sido um resultado aqui de 2x2, 3x3, porque o Júnior veio aqui e jogou futebol, se classificou o Boca Juniors, acabou qualquer expectativa da imprensa que gosta de falar mal do Palmeiras, que já estava com o pezinho, mas o Palmeiras vai entregar, mas o Palmeiras quer que entrega, o Palmeiras vai jogar com time reserva para o Boca não classificar. Tá aí, os jogadores entraram, foi bonito ver a comemoração do Fernando Praz, foi bonito ver a vibração dele com a defesa do pênalti, pelo lance que ele que deu certo. Tenho certeza que o Jailson e o Everton ficaram felizes também, porque o Praz tem uma história magnífica dentro do clube. A gente brinca, tira um sarro, tudo, mas a gente sabe da importância dele aqui dentro. E pelo menos nesse setor o Palmeiras está muito bem servido. André, vamos seguir aí.
Vamos seguir. Agora tá chegando, hein?
Fala, arquibancada virtual.
Fala muito! Fala
segue
muito.
Aí!
Vamos lá pra nossa, quem mandou áudio aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, deixa eu primeiro abrir o canal do Bruno aqui.
Meu não, é do Cláudio.
Ah, é do Cláudio? Tá bom, a gente abre
os dois. O senhor já tá aberto.
Na dúvida a gente abre dos dois, vai.
Boa noite, galera da Rádio Web Verdão. Queria monetizar agora. Pra monetizar tem que se virar o cartão da UOL, sei o que tal. Eu queria monetizar porque eu tenho conta pelo Mercado Pago. Aí fica difícil imprimir boleto, aquele negócio todinho. Falou, é o Márcio Matriz Camaragibe.
Ô Camaragibe, entra lá no webradioverdão.com.br/live, deve ter alguma opção lá. Alguma opção você vai conseguir, porque acho que aqui pelo YouTube é. Acho que é via. Deve ser via cartão, cara. Juro mesmo, não sei como é que é o negócio. Mas. É por aí. Vamos lá, mais áudio. Puta, ele vai bugar bem agora, né, meu negócio? Que legal. Vamos lá, tem mais um aqui. Ajuda aí, ajuda nós, ajuda. Saco, tô precisando. Vamos lá.
Boa noite, Humberto Prado de Campinas. O Rich, fazer uma pergunta para você.
Oi, diga lá, Humberto.
O Borja não saiu meio chateado com a substituição, não? Pelo menos foi o que pareceu, né? Hoje talvez fosse o dia dele fazer mais e mais gols para voltar a ser aquele artilheiro da Libertadores que ele foi em 2016 pelo Atlético Nacional. Você não acha que a substituição foi errada, que o Johan deveria entrar no lugar do Tietê, né? E o Bruno Henrique no lugar do Thiago Santos, e não mexer, não tirar o Borja, que estava fazendo gols, né? Então acho que mais uma vez o Roger mostrou que não é nada inteligente, não, com as substituições que ele faz. Um abraço para vocês, parabéns pela transmissão. E hoje vou te contar uma surpresa, hein? A narração de vocês está idêntica em cima da transmissão da Rede Globo aqui hoje. O que, é que vocês fizeram para ver tanta sincronia? Um abraço.
Não fala nada. Opa. Não, mas eu roubei um link aqui.
Não mente, não mente.
Eu invadi a transmissão.
É que quando a gente está no estádio, o delay é menor.
É,
a gente acompanha o jogo no mesmo tempo que eles.
A internet é boa.
Sim, é diferente daquele lixo do cacete lá.
Mas, Humberto, só te respondendo, acho que a verdade é, ele queria fazer uma mudança, precisava fazer a mudança, e pensou justamente nos aplausos que o Borja receberia ao sair depois de fazer 3 gols. Eu acho também que poderia ter ficado, que com certeza pelo menos mais um faria, acredito que mais um ele faria. Mas ele quis presentear, na verdade, o Borja, tirando ele naquele momento depois de fazer o terceiro gol.
É isso. Nossa, aí, esse aqui é diferente.
Eu concordo com o que o Claudio disse, acho que ele tirou propositalmente o Borja para que ele sentisse o aplauso da galera,
para
dar uma moral pro cara, porque
eu
ele vem apanhando também o ano inteiro. O Sim. Borja chegou hoje, se eu não me engano, ao 25º gol, já tá na galeria dos 10 maiores artilheiros estrangeiros do Palmeiras. E ele tá apanhando muito, cara. Então o técnico também tem esse feeling, esse sentimento de agradar o jogador também um pouco, né, para fazer ele sentir a vibração da galera.
E às vezes, eu falei isso hoje no grupo aí, que um grupo aí que a gente participa, que assim, se o Palmeiras tivesse 11 Messis
isso.
no time,
e estão dizendo aqui que
eles foi... iam pegar um Messi para sacrificar.
E estão dizendo aqui que não existiu pênalti, eu não vi a imagem, estou indo pelo que estão me passando aqui, que não existiu pênalti e o gol estava impedido. Então,
tá vendo?
Num jogo decisivo isso aí pode ser fatal também.
E aí, ó, eu não sei o que acontece, mas tá vendo? Eu não sei se é porque não, eles não deixam lá.
Eu acho
lá.
Que é da Libertadores, é pela Fox, viu, André?
É coisa exclusiva da Fox.
É isso aí. Daqui a pouquinho a gente recebe aqui também o áudio da coletiva, talvez. E a gente vai tentar ouvir o técnico Roger Machado e a galera ainda participando aqui com a gente no YouTube, também no WhatsApp. Galera mandou mensagem, já que a gente está no nosso arquibancada aí, André.
É, vamos lá, então vamos aqui. Mas olha só, pode um negócio desse? Pode, né?
Foi só elogiar, hein?
Ah, eu só falei que tava é beleza Hitch. Aqui. Eu acho que é o Cláudio Hit, eu não sei.
São os raios beta gama dele.
É melhor que os pum fedido do sim. André.
Não.
Isso, né? Não.
O senhor
tremeu
está...
o molden aqui.
Meus advogados irão te procurar. Quer dizer, minha advogada.
Que imagem do prazo, hein? Sensacional.
Sensacional. Eu tenho uma advogada. Bom, mas vamos aí, vamos dar as notas, vai, enquanto eu restabeleço o contato aqui.
Vamos lá.
Nota dos jogadores.
Eu vou deixar ele por último, vou começar com camisa 12, o Mike.
Bom, gostei do Mike.
Gostei também. Teve uma hora do jogo que até perguntei, falei, cadê o nosso lado direito? Mas eu vi que ele segurava bastante ali na parte defensiva. Então, ficava um buraco mesmo ali, onde o Júnior tinha a liberdade de trabalhar. Mas gostei. Bom.
E o camisa 13, o zagueiro Luan, que fez um pênalti, mas já disseram aqui que o pênalti não existiu.
É. Tirando por esse lado, vou dar bom pra ele.
Com a 24, o ansioso, que começou muito nervoso. Emerson
errou
Santos.
Errou 3, 4 passes bobos ali.
Quase deu um ataque
exatamente.
Na cara do Fernando
Praça. Mas depois acho que deve ter ido pro vestiário, deve ter vomitado um pouco, tirado a ansiedade e voltou bem pro segundo tempo. Bom,
tá certo. E pra você, André?
Fez o feijão com arroz ali, vou dar um regular, vai.
Depois do Emerson Santos, com a 26, voltou ao time titular hoje, o Victor Luiz.
Ai, que sono. É bom pro Victor.
Coisa feia, meu. Você tá na rádio, mano.
O cara tá velho, já daí, passou da hora da soneca dele.
Tá bem muito tempo já.
Ele não assiste nem o primeiro Sol, que é a novela nova da Globo, e já acabou.
Que
pô, olha lá, viu? Olha lá. O segundo, então...
Vamos lá, ó, vou botar um áudio aqui então, já que
não, vamos nas notas deles.
Tá bom, vai a nota aí.
Deixa eu terminar a nota, então,
vai,
e a
vai,
nota
rápido,
do Victor Luiz.
Victor Luiz, bom.
E o 8, Tchê.
Tchê?
Olha, assim, ele.
Melhorou no segundo
regular,
tempo.
Não, ele se movimentou bastante no primeiro tempo. Ele, o Thiago Santos, o Guerra, os três que tomavam conta ali do meio pra poder sair com a bola. Mas estavam pecando demais nos erros, nos passes, né? Errando demais os passes. Tietê, se ele tivesse melhorado no segundo tempo, daria um ótimo pra ele. Mas vou dar um regular.
Ele entrou a bola na
tava, mano. Quase fez um golaço.
Urra,
tocou no meio da zaga, matou o goleiro, desviou. Faria um golaço. Mas vou dar um regular pra ele.
O Leonardo do Vai Que Eu Tô Te Vendo, só reforçando aqui, dizendo que não foi pênalti mesmo e tava na banheira o Theo Gutierrez.
Aí, tá vendo? Matei, hein?
No lugar do Tietchan entrou o Bruno Henrique com a 19.
Sem nota. Quem deu tempo?
Bruno Henrique?
Ótimo.
Bom. Ótimo.
Ele fez duas jogadas, não assistiu o jogo. Ele quase deu assistência pra gol ali, foi muito bem.
Quase, mano.
Com a 29.
Não vou dar bom. Não vou alisar ninguém, não.
O mano. Cebolinha, o William Bigode.
Bom, gostei,
cara,
do William.
Ele fez uma jogada ali que se sai o gol, cara. Foi judiação não sair, cara. Puta que jogada de craque ali. Muito bom. Gostei.
E aí, o Dudu com a 7, como é que foi o ex-capitão do Palmeiras?
No segundo tempo ele melhorou, ele apareceu mais no jogo, mas ainda vou dar um regular pra ele.
Com a 18 jogou o Guerra.
Também apareceu mais no segundo tempo.
Ainda apareceu mais, eu vou dar um regular.
No primeiro tempo estava muito, né? Exatamente, errando muito passe. Ele, mas no segundo tempo ele melhorou. Tipo, ele, acho que eu vou dar um bom pra
o
ele.
O cara só sentiu. É o tipo do cara que ele não tá acostumado com o futebol brasileiro e sentiu a pressão que teve no, do domingo pra cá. Né?
Sim, e aí a gente viu que teve interferência externa. O WhatsApp do Cláudio Ritt mandou uma mensagem pro Roger. Saiu guerra, entrou o Daverson 16.
Daverson? Quem é esse cara? Ele não foi junto Cláudio com o hambúrguer com o Carlos?
Sem nota. Pô,
não fala mal, porque ele gosta do cara, hein?
Pois é. Com a 9, jogou o hat-trick da noite, o Borja.
Ótimo.
Melhor jogo dele, né? Vai fazer, falar o quê?
É, hoje? Não tem do que reclamar, não.
Borja é isso. O Cláudio disse não. Bem na transmissão. Borja tem que estar dentro da área.
Tem que estar na área. Finalizando, não tem outra, não. Se no primeiro tempo ele tivesse feito as duas...
E hoje ele não perdeu nenhuma chance, hein?
É, ele perdeu uma. Perdeu uma.
É, no primeiro tempo.
Perdeu, né? Uma. Se eu tivesse feito aquilo lá, teria feito 4 gols hoje, imagina. Pelo amor de Deus.
É isso aí, o Borja.
Nossa Maria. Eu gostei do bode. Não, não soltei nada, não. Ô, meu, tá louco. Agora todo mundo que peida aqui sou eu.
Por que será, né?
Porra, mano. Olha o cara aí do lado, com cara de maroto ali, ó, com a mão amarela. Pode ver a mão amarela dele.
Esse é safado. Lá, saiu o Borja, entrou o Johan.
Gostei do Johan. Foi pra cima. É um jogador que eu acho que precisava ser melhor aproveitado. Precisava entrar mais vezes pra ir se enturmando, ganhando ritmo com os outros jogadores. Você vê a primeira bola que ele pegou, ele fez uma finta, quase que ele entra lá na área e consegue finalizar.
Na
quase faz um golaço. Bom pra
pois
ele.
É. Essas foram as notas dos jogadores do... Ah, é verdade, desculpa, é que eu pulei o Prass pra gente falar depois. Mas e o Fernando Prass, Cláudio Ritt?
Monstro.
Espetacular.
Espetacular.
O que falar desse cara hoje?
Espetacular. O primeiro tempo, o jogo era pra ter sido outro.
Sim.
Com as duas defesaças, ele fez três, na verdade, mas duas defesas espetaculares. Defesas dificílimas. Poderia ter deixado o Júnior Barranquilla jogar o segundo tempo tranquilão. Porque o Palmeiras, a gente sabe que o Palmeiras, quando joga sob pressão, é difícil acontecer alguma coisa. Porque é aquele bumba meu boi, cruzamento toda hora para todo lado. Não é essa tranquilidade de tocar a bola rápido, envolver a marcação. Graças ao Fernando Prass, aquelas duas defesas do primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu fazer um ótimo segundo tempo. Lógico, sem contar o pênalti. Né? Sem contar o pênalti. É a defesaça do pênalti.
É, a defesaça no pênalti.
E depois, não. A dividida da bola aqui, que deu o lançamento pro William.
E sabe um detalhe legal do Prass? É um cara que sente o jogo. Que vibra na vitória, mas vibra. Tem uma foto aí que você pegou, que é do Greco.
Foi o Felipe Zito.
Foi o Zito que
foi.
Que foto. É, e você percebe que é um cara que quando perde, sente demais. Quando ganha, sente também, vibra junto. Então, isso, se todos os jogadores do Palmeiras tivessem metade do que tem o Fernando Prass nesse quesito, cara, domingo teria sido diferente.
É, só completando, o Borja agora com 6 gols é o segundo artilheiro da Libertadores. Fica atrás apenas do Wilson Morelo, do Santa Fé, da Colômbia. Então... Pra quem aí gosta de cornetar por cornetar, vai ter que dar uma segurada, tá certo? Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
A nota deste cidadão.
Nota do juiz.
Péssimo. Errou no pênalti.
O Bandeira
deu gol impedido.
Aquela jogada do Borja no começo do jogo, pra mim aquilo é pênalti.
E deixou o couro comer... A sorte é que o time do Barranquilla não veio para bater.
É,
porque exatamente. Dos dois lados fizeram muitas jogadas ali que poderiam ter sido paradas com falta. E olha, estão mexendo no meu carro lá, Cláudio Ritt.
Tira um daí, mano. O carro do Bruno, mano.
Na ambulância lá. Péssimo.
É, isso aí.
Este aqui, ó. É, vou ter que fazer porque eu não acho.
Nota do técnico.
Não acho, sumiu.
Hoje eu vou dar um regular pro Roger. Acho que ele fez o que tinha que fazer com a escalação que começou. Não acho que fez nada demais. Mexeu pra mim bem quando tirou o Borja, pro Borja sentir realmente o calor da torcida, um pouco do carinho da torcida que só vem batendo no cara o ano inteiro. Mas eu não colocaria o Daverson. tem, talvez tiraria o Dudu para colocar o Johan, deixaria qualquer outro jogador entrar no lugar do... Mas hoje não fez nada além daquilo que tinha que fazer. Então, regular para mim.
Cara, eu acho que foi bom. Acho que foi bom. Ele trocou todo mundo ali, deu chance para todo mundo. Era um jogo... se a gente ganha, se a gente perde, não ia funcionar, não ia valer nada também. Mas beleza, cara. Foi bom.
Só mais uma informação aqui do Informação. Borja. É o terceiro maior artilheiro do Brasil no ano, com 14 gols. Fica atrás apenas do Arthur Cabral, que já está fechado com o Palmeiras para o ano que vem, e Neilton, com 16. Então, assim, a gente entende as cobranças, entende pelo investimento que foi feito nele. Realmente é um jogador que não é um primor técnico, mas eu ainda assim prefiro acreditar que ele vai fazer muito gol aqui com a camisa do Palmeiras. Obrigado, viu, Leonardo Bueno, do Vai Que Eu Tô Te Vendo, pela informação.
Leonardo. Leonardo, que é o...
Vai Que Eu Tô Te Vendo.
Mas ele amava, era o Jailson, ele é o...
É o Jailson.
O Fernando Prass ele, também. Ele perdeu o posto pro nosso amigo Aldo.
Ele ama qualquer homem.
É mesmo?
Uma bichona.
que é isso? Vamos lá. Esse aqui, eu acho que vai ser o Arthur Cur.
E os nossos aplausos vão para...
Eu vou aplaudir o Borja pelos 3 gols.
Eu vou aplaudir o Fernando Prass pela defesa, pela vibração e pelas defesas que fez hoje.
Eu vou aplaudir o Prass também. Porque daí eu vou deixar... Nosso WhatsApp parece que reviveu, tá? Mas vamos aplaudir e eu vou pedir esse destaque aqui. Que
destaque do jogo.
Aí sim, destaque do jogo pra mim foi Fernando Prass.
Aí eu acho que foi o Borja. 3 gols, tá, de centroavante, esteve onde tinha que estar.
Vou começar a variar
e
vou atrás do Bruno. Direto atrás do Claudio. Porque ele tá cansado, ele não aguenta.
Vai lá, acaba logo essa porra que eu quero ir embora.
Olha só, o placar, o Al meteu um gol do gol.
Na hora do pênalti, fez o pênalti, ele foi.
Tava louco pra empatar, né? Deve ser torcedor do Boca. Do Boca não, do Júnior, né? Do Corinthians, né? Vamos soltar uma galera aqui, vai. Boa noite, Web Rádio Verdão. Consegui monetizar, deu tempo. Marcelo Miyashita. Vou te adicionar sim, cara. Eu não consigo adicionar muita gente agora aqui, porque é meio complicado. Mas na hora que eu chegar em casa, eu prometo que eu adiciono a galera. Vamos mandando o áudio aí que dá pra mandar.
Você vai dormir, ó.
Não consigo.
Boa noite, pessoal. Aqui é o Luciano do Japão. Eu tô aqui no serviço e sempre escutando vocês aí, escutando os jogos aí. Muito feliz pela partida, né? Muito feliz pelo resultado. E muito mais feliz ainda porque o Prass agarrou o pênalti, né? Porque, pelo menos, parece que a direção do Palmeiras, assim, não dá aquele valor pra ele, né? E o cara já tá perto de se aposentar e tal. E isso emociona muito o torcedor, ainda mais quem é fã mesmo aí do próprio Fernando mesmo, que fez muito pela gente e ainda continua fazendo, né? E é isso aí. Queria mandar um abraço para todo mundo. Sou o Luciano do Japão. E é isso aí. Falou.
Valeu, Luciano.
Esse é o caminhoneiro?
Abraço.
Que tem um do Japão não, que é o caminhoneiro.
Acho que não, pelo barulho.
Marcelo Miyashita, assim. Eu acho que eu consegui te adicionar, viu? Depois você dá uma verificada lá, ver se. Já você tá no grupo da galera. Tem um grupo, o grupo novo. Galera do chat do YouTube, para quem monetiza. Quem quiser entrar, só pedir aqui. Mas começa com eu quero, e aí depois você põe seu nome, coisa que daí fica mais fácil de eu achar a galera, tá? Eric Mike Nagoya, Japão. Esse que é o caminhoneiro. Não é não? É esse aqui sim.
Não sei,
Perdão. O Eric aqui de Nagoya. Que presente maravilhoso que o Palmeiras me deu de presente, mano. Olha, Fernando Prass arrasou, Borja detonou, filho. Não tenho o que falar. É os dois destaques do jogo de hoje.
É ele mesmo, ó. Caminhoneiro sou eu. esse aqui é gente boa. Valeu, tá sempre com a gente também. Lim São Paulo, Jefferson. Eu quero Jefferson. Tá bom, Jefferson. Depois eu te adiciono lá. Tem duas administradoras lá, viu? É a Michelle e a Regininha.
O Eric, né? Do Japão?
O Eric, de Nagoya, que é o...
Isso aí, valeu, Eric, um abraço.
Eric Miyake, Nagoya, Japão, ele que é o caminhoneiro. E ele ouve direto a gente no caminhão, velho. Muito louco isso. Tô louco. Quando será que a gente vai chegar com um tipo de internet dessa? Nunca, né?
Não.
Nunca, tudo bem. Ah, vamos lá, nosso bom.
Já o Diário Olé da Argentina, El Ídolo del Año, falando que o Praza é o ídolo do torcedor do Boca esse ano.
Ah, tá, boa. Vamos lá, mais um áudio aqui.
Boa noite, galera da Web Rádio Verdão. Aqui é o Beto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Feliz com essa vitória aí, os gols do Borja, né? Tava na hora dele já mostrar que veio. Mesmo com um adversário que não foi tão forte assim, né, como outros que a gente já enfrentou. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ninguém mais comentou o assunto. O Zé Roberto faz parte da comissão técnica. Sim. Ele faz ainda essa ligação entre os jogadores e a comissão técnica. Grande abraço a todos aí.
Sim, mas ele tá viajando, ele tá na Alemanha.
É,
né?
Ele não é da comissão técnica. É, ele faz parte da diretoria de futebol. Isso. E ele cuida da base.
Exatamente.
É o que no clube chama da transição da base pro profissional. Então ele tá nos jogadores ali sub-17, sub-20, e quando os garotos estão chegando pro profissional. E com palestras, motivação. Mas a ideia do Palmeiras, quando ele voltar depois da Copa da Alemanha, que ele vai fazer, se eu não me engano, ele vai ser comentarista lá de uma TV alemã, que ele tem muita história.
Me convidaram por lá também, cara.
E aí,
só
quando ele voltar,
alemão do sul da Alemanha, então não
isso,
ia dar.
Isso, ali em Weißfulder, né?
Isso, Weißfulder.
Sim, a ideia do Cícero e do Alexandre Matos é usá-lo mais próximo do elenco mesmo. É isso aí.
É, eu também acho que seria importante isso. Tanto na base, né, quando o moleque vê um cara desse, né, o Zé Roberto. Mas eu acho que no vestiário seria importante.
Você já viu o Zé Roberto no vestiário, André Neri? É importante?
Ah, não vi. Não vi. Essas coisas aí, quem manjava muito é o Cláudio Ritt, né, que vai direto na academia, tal, vê as coisas, analisa o tamanho e tal.
Certo.
Ah, viu,
você conhece bem o seu sem vergonha.
Eu não. Tem alguém que merece isso?
E as nossas vaias vão para...
Quem? Eu acho que tem, cara.
Quem?
Tem.
Tô pensando
aqui. Daverson.
É uma coisa pessoal já.
Não sei, cara. É difícil hoje.
Eu acho que hoje, assim, tirando o nervosismo que entrou o time por causa dos ocorridos aí, eu acho que que merecesse vaia.
Quem eu queria vaiar, eu não posso.
Eu mas, também. Aliás, eu queria vaiar dois.
É, fica aí no ar.
Eu queria vaiar dois. Mas não posso também. Senão a gente toma, né, na cabeça. Mas... deixa e segue o jogo. Bom, o Palmeiras termina como o principal. Deixa eu silenciar esse grupo aqui que já tá ficando nervoso a parada, hein?
Ah, que quer legal, entrar aqui? Ó, e a galera tá não, com. Né? Eu vou retweetar aqui. A galera do Boca Juniors comemorando o gol do Palmeiras. Lá na Bomboneira.
Aí, chupa boludos.
Pois é.
Vamos passar a régua aí, porque andaram reclamando, né? Tudo bem que o último pós-jogo, galera, foi 10 minutos 5.
Porque o André tava falecido.
Se demorasse mais 2 minutos, eu não levaria o Cláudio na casa dele, que ele tava de carona comigo. Isso, cara. É barato.
Pois é, agora...
Senta em cima agora.
Pois é.
Então é o seguinte, obrigado a todos. Vamos lá aqui, ó, mais um áudio pra finalizar tudo? Pode depois a gente dar o destaque final?
Ah, bom.
Boa noite, galera da Web Rádio Verdão. Aqui é Regininha Gatti, do Rio de Janeiro. Valeu, Palmeiras. Hoje goleamos muito. Borja, nunca critiquei. É o matador. Beijo!
Valeu, Regininha, sempre com a gente.
Nunca ninguém criticou.
Caprichou no sotaque aí. Lembrando que na Libertadores o áudio da coletiva não é liberado aqui pra gente. Onde a gente fica? Teria que descer lá, mas o Cláudio Ritt tá com artrose e não vai. Por isso a gente não tem. Mas o André vai colocar no site depois a coletiva do Roger Machado.
Depois eu coloco e vamos para o nosso
destaque final.
O meu destaque final vai para a boa vitória do Palmeiras com o time reserva mais uma vez. O Palmeiras se deu ao luxo em duas partidas da Libertadores, num grupo muito complicado. Jogar com times reservas é o único invicto do grupo, não sei se da Libertadores até agora, acho que não. porque ainda tem jogos amanhã. O Palmeiras é o melhor time da competição até aqui, garantiu os jogos de retorno das oitavas até a final, se assim chegar em casa, e é isso aí. Vou dar uma moral para chegar no sábado agora contra o Bahia e dar sequência no Brasileiro também. Uma derrota baixaria muito a bola desse time, que já vem apanhando bastante, né? E principalmente pelo resultado de domingo. E o resultado positivo colocou, parece que, tudo na normalidade de novo, e a gente segue acreditando aí um bom trabalho ao Roger e acreditando no trabalho dele. Valeu, galera!
Gostaria de agradecer muito, muito, La Casa del Caradio Puretz, Eder Lemos Ferreira.
Pô, para de gastar dinheiro com a rádio, compra aquela minha garrafa de uísque lá, porque o Zé já tomou todo aquele uísque.
Não tomei!
Não tomou o quê, seu sem vergonha? Né?
Sentou na garrafa. Ah, só...
Próximo jogo eu trago, no sábado.
Que filho da
puta. Você vai ver, vamos ficar doidão no sábado?
No Puritz.
Hein? No Puritz?
No Puritz.
Puta, domingo eu tenho um evento pra fazer, mano. Mas eu vou trazer, vou trazer. Sim, então deixa eu acabar de falar, o guitarrista zoeiro, o Henrique
Simer. O baterista zoeiro.
O baterista zoeiro, não.
O cavaquista zoeiro.
O prática radical, cavaquista é fogo, cavaquista,
violoncelista, vai pro punhetista zoeiro também.
Eduardo Yassuda, a Regininha Gatti, o Diego Hawthorn, a Pabianque, a Thaís Helena, cadê mais aqui? O Eduardo Yassuda já falei, Diego Hawthorn, Pabianque, o Marcelo Miyashita, todos esses vão...
Ah, vamos sortear o livro.
Então, ó.
Vamos sortear o livro.
Vocês falam que eu faço.
Fala o número aí. Só não vale o 14, tá certo? Nem o 6. Quantos são aí, André?
Puta, cara, você vai ter que fazer eu contar de novo aqui, peraí. Vocês são muito filha da mãe. 1, 2, 3, 4.
Não, aproveitar antes do sorteio, agradecer aí.
Tem o Freestyle JP também, Prática Radical, Vinícius Moraes.
Ô, Freestyle, você que tá no Japão, você vai ter que pagar o frete.
Você manda uma
graninha aí. Você, aí
pô, manda um livro pro Japão, eu tenho que mandar a minha casa.
5,
2, 3, 4, 4 o Henrique Simer. É que toda vez que eu... peraí. Não é, cara. Você pensa que é.
Pô, vai logo, velho. Eu tenho que ir embora que eu vou trabalhar ainda hoje.
Não vai nada.
Hoje?
Hoje.
Tá maluco? Que já são meia-noite e 20 já, ô.
Ó, então vamos lá, certo. De novo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abaixa! 12, 13, 14, 15. Olha só, atenção, atenção. Tá fazendo, vocês estão filmando, tá vendo?
Tava falando. Agradecer e mandar um abraço pra toda a família, pra todo o povo colombiano. Agradecer ao Carlos,
gente boa, né?
Carlos, cara simpaticíssimo, gente boa demais. Uma amizade que a gente acabou fazendo aí. Ainda bem que ele é pé frio pro time dele, né? Mas deixa um forte abraço aí pro Carlos, valeu demais aí.
E eu falei um monte de vezes pra ele não comemorar, ele comemorou, bateu palma aqui. Tem um cara que olhou que até fez assim, ó, botou
as costas aqui. Normal, normal.
Mas foi muito legal,
foi muito bacana mesmo.
Olha, é R$300 de frete. Mano, tô lascado. Mas, mano. Aí eu vou falar que eu mandei extraviou, você vai ver. Olha o Cláudio Ritt.
Sorteando.
O homem da artrose.
Eu vi que ele vai tirar o 14. Quer ver?
Puta, o cara tem artrose, é cego. Mas o cara é, meu. Tá louco. Na trave não, porque o 14 também acho que é do Japão, mano.
É o 13.
É o 13?
Quem é o 13? Oh,
13, 13. Essa letra pela da puta.
É a Pabianque, não é?
Não, peraí.
15,
14,
13. Pabianque ganhou o livro do Fernando Praz, autografado. Pabianque.
E aniversário dela foi ontem.
E aniversário, olha, coincidência, quem tá na live
é 13,
com a
é 13,
gente.
É 13, mesmo.
É o 13, é 13, tá aqui, ó.
Você viu que hoje eu nem mexi.
13, tá aqui, minha letra é feia mesmo. Mas foi o 13. Parabéns, Pabianchi, pelo aniversário e pelo livro que o André vai aí ver com você depois.
Se não me engano, eu acho que eu dei um rabo do caramba e acho que ela é de São Paulo.
E mora na Rua da Rádio, é isso?
Não, não mora na Rua da Rádio. Mas ela falou que queria conhecer a gente. Eu acho que era de Jundiaí, se não me engano. De algum, é de São Paulo aqui, mas é perto. Fala aí, Pabianchi, que enquanto a gente não termina... É, de onde você é? Fala, Pabianchi, rápido.
Não sei se
senão
ela
vai perder
tá aí,
tudo.
Né? Tá, ah, tá aí.
Olha, ó, mudanças aqui no prêmio. Quem ganhou foi Ana Tereza.
Por quê?
Nossa, coincidência. Minha filha.
Foi a Pabianchi, safado.
Fala, Pabianchi, de onde você é? Cê, acho que é de Jundiaí mesmo. Isso, é, Jundiaí.
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 Manda aí o seu contato pro WhatsApp da rádio.
Você podia vir aqui no Caveiro no
dia de jogo. 961706862.
É um puta do sem vergonha.
Ela tá no grupo já. Ela tá no grupo.
Isso, tá no grupo lá. Manda lá pro André, pra rádio, no particular, o seu endereço, que o André vai mandar pra você, tá, pá?
Ah, então, ela tá vendo? Aí irei no jogo, aí tá vendo? Porque daí aí eu pago o hambúrguer.
Não entendo.
Eu não pago mesmo, eu peço pro Caveiro, ele dá...
Ó, valeu, gente.
Abraço a todos.
Eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Forte
nada,
abraço.
É mentira, para. Não mente.
Valeu, cara. Galera. Até sábado.
Vocês é aposentado.
A Midori ligou, me falou dera, que ele levar pão.
Puta que lá, vida. Valeu, gente.
É o que você mais ouve depois que casa, né? Amor, traz pão.
É, traz pão.
É, não é bem isso aí não, viu, cara?
É, se não leva, você
coisa ouve... pior.
Olha lá, tô levando o carro embora. Eita, roubaram meu carro. Tchau, gente. Valeu, até sábado, se Deus quiser.
Cadê meu um negócio aqui, mano? Ah, tá aqui. Tchau.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.